Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui no podcast dos Amigões. Pra você, meu amigo e minha amiga, que gosta de nos ouvir, que gosta de nos acompanhar aqui no nosso podcast dos Amigões. Continuando aí o nosso mês das bruxas, o mês do terror, dos clássicos do terror, chegamos ao nosso quarto filme do especial. E hoje, não... Tão quanto os outros também, estaremos trazendo um espetacular filme para vocês que gostam do gênero do terror também. Nós, quando fizemos e tiramos a pauta aqui do mês de outubro, eu e o Max conversando, nós gostaríamos, né, de fazer esse especial sobre os filmes de terror e trazer um pouco mais das ramificações dele. Então nós trouxemos aí o Evil Dead, onde nós falamos um pouco mais sobre o gênero do slasher. Nós falamos sobre o Massacre da Serra Elétrica também, que foi um dos primórdios aí do slasher e trouxe o conceito da Final Girl pro cinema. E nós também já fizemos um episódio aí sobre o Exorcista, onde o filme traz concepções religiosas e também de possessões demoníacas nos filmes de terror, e é considerado por muitos o melhor filme de terror de todos os tempos. E para hoje, nós iremos falar sobre um filme muito especial para todo mundo aqui da bancada de hoje, e que é bastante conhecido também no gênero do terror. Nós estaremos falando hoje sobre Dawn of the Dead, filme de 1978, dirigido pelo especial e um dos aí maiores diretores do gênero de terror, o George Romero. O filme, ele tem como protagonistas o David Ange, que é protagonizado pelo Stephen, ele é o Stephen, aliás, perdão, dentro da obra, o Ken Foree, que é o Peter, o Scott Henniger, que é o Roger, e a Gainley Ross, que é a personagem feminina, a Francine. O filme, como eu já disse, ele é dirigido pelo George Romero, produzido pelo Richard Rubenstein. O roteirista do filme é o próprio George Romero, o editor do filme também. A cinematografia, fica pelo Mike Gornicke, e a decoração do set pelo Joyce Caruso e pela Barbara Lischfer. O compositor do filme é o Dario Argento, o Agostino Marangolo, o Marissimo Morante e o Claudio Simoneri. Os costumes do filme fica pelo Joyce Caruso, como eu já havia falado, e a maquiagem pelo Tom Savini, a Nancy Allen e a Jane Jeffries. Como eu já havia falado, o filme é de 1978, que foi um grande ano aí, com o Massacre da Serra Elétrica também, e nós estaremos falando hoje sobre o Dawn of the Dead. O Dawn of the Dead, que é o segundo filme aí da franquia da Noite dos Mortos-Vivos, ou como vocês queiram falar, o Living Dead, né? O filme, ele é o segundo, né, da franquia, como eu já havia falado. O primeiro é A Noite dos Mortos-Vivos, né, ou como é conhecido, Night of the Living Dead. O segundo é o Dawn of the Dead. O terceiro é o Day of the Dead, que é o filme de 1985. O quarto é o Land of the Dead, o filme de 2005. E o quinto é o Diary of the Dead, filme de 2008. Então, sem mais delongas, hoje conosco para nos ajudar e mais uma vez aqui presente o Kelvin. O Kelvin que nos ajudou há um tempo atrás aí no nosso episódio especial, onde nós fizemos uma homenagem para o José do Caixão, onde nós falamos sobre A Meia-Noite Levaria a Sua Alma. E hoje, não por menos, um grande fã dos filmes de terror tem propriedade de falar para falar sobre o gênero, já assistiu diversos filmes e com certeza estará agregando e muito ao nosso episódio de hoje. Kelvin, muito obrigado, espero que você esteja animado para participar, é muito bom tê-lo conosco aqui mais uma vez. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio de hoje.
Eu que agradeço, Rafael, Max, pela oportunidade de estar aqui de novo e estar falando aí de um que eu considero aí um dos melhores filmes terror da história, com certeza o melhor filme de zumbi já feito até hoje, pelo menos.
Perfeito, Kelvin, muito obrigado. Amigão, mais uma vez estamos juntos aí, falando sobre um dos grandes filmes do gênero de zumbi, né, do gênero do terror. Beleza, amigão, eu espero, peraí, vai lá. Amigão, mais uma vez aí, estamos juntos, bom demais estarmos falando sobre o Madrugada dos Mortos aí, o Dawn of the Dead, filme de 1978 do George Romero. Eu havia falado aqui no começo que, na introdução, que o Massacre da Serra Elétrica é do mesmo ano, mas o Massacre da Massacre... Gente, o Massacre da Serra Elétrica é de 1974, mas a década de 70 não deixa de ser uma excelente década aí para os filmes de terror, né, amigão? Seja muito bem-vindo e aproveitando aí já dê a sinopse do filme para a gente iniciar os nossos debates.
Salve, amigão. Salve, Kelvin. É uma honra estar aqui de novo com vocês. Pois é, amigão, década de 70 aí começou, grandes franquias foram criadas, né, e aqui a gente tem a sequência de uma que começou na década de 60, né, que é a franquia dos mortos, né. Você tinha comentado no começo que é a franquia dos Living Dead, né, dos mortos-vivos, mas é só dos Dead, dos mortos, porque o crédito dos Living Dead ficou pro roteirista do primeiro filme, o outro roteirista. Só uma curiosidade aí, pra não confundir. Porque são vários filmes aí na sequência. Mas é isso, então aqui no Madrugada dos Mortos a gente vai acompanhar, né, quatro sobreviventes desse apocalipse que corrompe praticamente todos os Estados Unidos. Quase todas as cidades são dominadas por mortos-vivos e a gente tem o Stephen, o Peter, o Roger e a Francine fugindo de helicóptero. Eles acabam parando em um shopping e ali eles fazem como se fosse um corte até que eles são invadidos por uma gangue de motoqueiros. E aí tem o começo do fim do grupo.
Perfeito, amigão. Lembrando que os nossos episódios contêm spoilers, então caso você não tenha assistido o filme ainda, ou a própria franquia, vá, assista, retorne aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma para você ouvir os nossos episódios, não só aqui do episódio de hoje sobre o Dawn of the Dead, mas também de todo o nosso especial do mês das bruxas e dos clássicos do terror. Iniciando então, eu gostaria, antes de começar os nossos debates aqui, perguntar para o Kelvin como foi a introdução dele no gênero do terror, né? Ele que é um grande fã do gênero, conversou conosco aí sobre A Minha Noite Levarei Sua Alma, um grande fã do José do Caixão também. Mas eu gostaria de saber de você, Kelvin, como foi lá no começo, como você conheceu o gênero, se você o acompanha ainda ferramente. Eu gostaria de saber de tudo aí, fique à vontade para falar um pouco mais dessa sua... essa sua estadia com o gênero do terror.
Cara, eu comecei a assistir filme de terror assim quando criança, mas por influência de colegas, tinha amigos mais velhos que alugavam fitas VHS e levavam para casa de um amigo nosso. A gente sempre tava ali, eu sempre ali eu assisti muita coisa legal, assim, e coisa que tava saindo na época e tal. E aí foi onde começou a minha paixão por filmes de terror. Eu acompanho até hoje, tem filmes que saem, que são bem fracos ultimamente, mas também tem, se você souber escolher ali, souber pesquisar, tem muitos bons filmes de terror aparecendo aí ainda nos dias de hoje. E esse filme específico, eu aluguei por conta da capa, porque aqui no Brasil, assim como na Itália, ele ficou com o filme com o nome Zombie, em vez de Despertar dos Mortos, né? Era Zombie Despertar dos Mortos. E aí, quando a capa era muito impactante, quem tiver curiosidade, procurei capa VHS Despertar dos Mortos, Zombie Despertar dos Mortos, que a capa é muito impactante, né? Inclusive, é uma cena do filme, de um dos motoqueiros que dá uma facada em um dos zumbis. E aí foi por causa da capa que eu aluguei, e até hoje eu lembro, foi assistir eu, meu irmão, mais um amigo, e foi assim, aquele filme, assim, chocante, né, por causa do gore. É um filme que tem muito gore, pode ser muito chocante, e também é um filme de aventura, né, é um filme não só de terror, mas é um filme de aventura também, sabe, por causa de toda a questão deles dentro do shopping, né. E na época a gente não enxergava a crítica social, né, criança, mas aí depois, como adulto, revendo, assistindo esse filme várias vezes, a gente consegue gostar ainda mais dele por conta dessas questões.
Com certeza, Kelvin. Ótimo, então, vamos lá iniciar os nossos debates aqui, então, do episódio de hoje, Despertar dos Mortos, filme de 1978, do George Romero. Amigão, como foi pra você aí revisitar a obra, você que já havia assistido há um tempo atrás, revisitou, como foi analisá-lo agora um pouco mais velho, vamos dizer assim, né? Igual o Kelvin falou, que quando a gente é criança, a gente conhece diversos filmes, principalmente de terror, né? Porque a criança é um negócio aloprado, né? É um negócio curioso. Então aí a gente às vezes assiste, passa despercebido, e depois de algum tempo nós revisitamos alguns filmes e eles possuem certas críticas, certas mensagens que, obviamente, igual o Kelvin falou, a gente não iria conseguir entender. Mas é muito interessante ver o que o filme traz, e é legal demais, né, a gente revisitar tudo isso e ver como o olhar do George Romero já estava bem à frente do seu tempo.
Ah, é sempre bom revisitar uma obra, ainda mais quando você revisita e continua achando ela tão bom como foi que você achou a primeira vez que você assiste, né? E nesse foi o caso pra mim. Eu assisti faz muito tempo atrás, que eu tinha assistido toda a saga dos mortos aí, se não me engano são 5 filmes do Romero. E, tipo, gosto bastante desse gênero de zumbis, inclusive. Então assisti, pô, achei muito bacana. Depois teve o remake do Snyder, né? Não gostei tanto, mas tá lá, é um filme pelo menos competente. E dessa vez fui pegar pra reassistir e continuo achando fenomenal o filme. É igual o Kelvin falou, quando você amadurece assim como pessoa, você consegue ver as críticas que o diretor coloca no filme e que às vezes passa desapercebido na primeira vez que você assiste. Primeira vez você acaba ficando impactado ali pelos zumbis, pelos efeitos práticos, assim, as mortes que são bem elaboradas e tal. Assim. Quando você assiste e tem um olhar mais crítico, você vê que o diretor já dava várias pinceladas ali do que ele pensava sobre a época que ele vivia e que é atual até hoje, né, amigão?
Com certeza. E exatamente sobre isso a gente vai chegar lá, principalmente nessas críticas sociais que o filme traz. Mas antes disso, Kelvin, eu gostaria de saber de você se esse segundo filme, a sequência, é um bom filme, se você acha que ele é melhor até que o primeiro. Gostaria que você fizesse esse comparativo do primeiro com o segundo, e se você acha que é uma das melhores continuações de filmes de terror de todos os tempos também.
Cara, eu acho que sim, creio que sim, que é uma das melhores continuações, porque o pessoal fala muito, né, sobre continuações, e tem muitas continuações que não são tão boas. Essa é tão boa quanto, e essa... porque o primeiro, ele é mais focado na questão do medo ali da invasão, né? A invasão de domicílio, depois até virou um gênero, né? Não como zumbis, mas um gênero da questão do home invasion, né? E que tem um monte de filme que aborda dessa maneira. E o primeiro, ele tinha umas limitações, né? Ele tinha umas limitações de grana, lógico, também, mas também de tecnologia mesmo, para fazer os zumbis e tal, mas mesmo assim, com um pouco de grana que tinha e com a questão da tecnologia, que para fazer as maquiagens e tal, ele é um filme espetacular, é uma obra-prima, né? Agora, essa continuação, ele já, enquanto o primeiro é focado numa casa, né? Ali, ele faz aquela crítica da questão racial nos Estados Unidos da época, porque tem esse líder nato, que é um homem negro e que é questionado pelos brancos ali no sul, né, a questão dos rednecks. Nesse segundo, você vê que ele abrange o escopo, né, ele coloca assim, ele é muito maior, né, tem aquele conflito do começo do filme, que a gente fala muito do shopping e tal, mas tem aquele conflito do começo do filme, que é num dessas dessas esses prédios que eles fazem lá, lá nos Estados Unidos para doar os apartamentos para pessoas mais pobres, que eles tem essa cena de que eles vão invadir ali para poder matar, pegar um bandido e tal, e acaba sendo uma desculpa para poder sair matando uma galera ali, né? E aí essa cena do começo eu acho bem interessante, assim, porque a gente fica muito preso na questão do shopping, mas essa cena do começo também tem muitas coisas que a gente pode abordar, igual a questão do racismo, com o pessoal que é de fora, tem um personagem lá que sai, que meio que fica louco, né? E essa continuação, ela é genial por conta de abordar muitas questões aqui, que depois a gente pode destrinchar, que é a questão, ele volta com a questão do negro líder, né? Desse homem negro que é o líder nato. Só que dessa vez não, ele não questiona a liderança dele, e ele toca em questões como o machismo, a questão da mulher ali, como ela vai ser aceita naquele grupo, como ela vai ser vista naquele grupo. E muita das falas da atriz, a própria atriz que brigava com o Romero, e o que é legal é que o Romero teve a humildade de escutá-la e de mudar o roteiro, né? Igual tem uma cena do hangar, que eles descem para abastecer um hangar, e aí depois eles voltam para cima de novo, e aí depois eles acham o shopping. Nessa cena, era para ela gritar, né? Tem uma cena que o marido dela topa com o zumbi, e era para ela gritar, e ela se recusou a gritar. E tem outras questões também lá na frente, que pelo roteiro a gente vê, foi muito mão da atriz que fazia a Francine, e falou, não, uma mulher não agiria assim, eu não agiria assim. Então, assim, então é um filme que ele é genial em várias questões, e por isso que eu considero ele um filme muito importante, não só para essas questões, mas também como ele foi feito também.
E eu acho que o mais interessante do Romero, mais importante, é que ele cria praticamente um gênero, né? Que esse aqui é o gênero dos filmes de terror com zumbis. E amigão, ele inclui críticas sociais para os anos subsequentes de quando os filmes estão sendo abordados, né? Então tem essa questão racial aí, que o Gabi apontou muito bem do primeiro filme. Nesse segundo já tem a questão do consumismo. E a partir dos filmes do terceiro, do quarto e do quinto, ele engloba as críticas sociais de acordo com aquilo que está passando, ou no momento, ou na década, ou independentemente daquilo que ele quer passar. Um filme de terror com zumbis, mostrar isso para você, eu acho que é algo assim, que é muito fora da caixa, né? Você não vê algo assim diferente. Ele foi simplesmente genial de trazer isso pro cinema e para quem tá assistindo e gosta do gênero, né?
Já existiu os zumbis, né, no cinema, tinha o fato dos mortos-vivos, mas o apocalipse zumbi, assim, a gente pode dizer que ele popularizou, né? E aí serviu para ser muito explorado no futuro, né? Tem milhares de filmes de zumbi hoje, graças à Noite dos Mortos-Vivos, né? E é legal que eu acho que os melhores filmes de zumbis, assim, de todos, são os que abordam os zumbis usando de crítica, sabe? Tipo, eles não são só uma galera ali que tá andando querendo comer, tipo, pessoas vivas, sabe? Tipo, se você consegue usar eles como uma alegoria para uma crítica em algum ponto, assim, acho que você consegue destoar bastante, assim, do resto do que os outros filmes fazem. E ele, quando ele começou o gênero, ele já fazia isso. Ele conseguia apresentar essas críticas muito bem, críticas efetivas, né, amigão? Pra época, até pra hoje mesmo. Então você vê que ele tava muito à frente do tempo mesmo. Muitos filmes de zumbi hoje, tipo, séries de zumbi, elas acabam que caem num marasmo, assim, de os zumbis virarem só um mini vilão, assim, sabe, amigão? E acho que isso que perde o foco, sabe? Eu acho que quando o zumbi é utilizado, você usa esses filmes para fazer crítica, como Invasão Zumbi usa, tipo, os zumbis para questionar como que é o relacionamento social na Coreia, né? Acho que é muito interessante isso. Então, eu acho que o Romero não só criou, né, ele elevou esse gênero a esse patamar, mas como ele conseguiu dar um toque muito sutil em como você deve abordar os zumbis.
É bom demais e muito interessante a gente ver, né, Kelvin, como ele traz essas questões, essas críticas à sociedade dentro dos filmes que ele faz, né?
Sim, e fazendo um adendo ao que o Max falou, esse filme, O Despertar dos Mortos, na minha opinião, ele foi o filme que definiu que viria a ser as convenções do gênero zumbi, apocalipse zumbi, né? E não, porque já tinha o zumbi haitiano, aqueles filmes ali na década de 40, teve um filme com o White Zombie, né? Com o Bela Lugosi e tal, mas essa questão do apocalipse zumbi, de como ele acontece e das reações da sociedade dentro de uma situação catastrófica, eu acho que ela é mais bem explorada no segundo, no caso nesse filme, Despertar dos Mortos, a continuação. E assim, é muito engraçado, porque se você for pegar as histórias, cada filme dele, ele conta uma história completamente diferente da outra. Em momento algum ele liga esses filmes. Mas ele consegue, a cada filme, pegar uma questão que ele enxerga ali na sociedade e destrinchar isso. Tipo, como a sociedade reagiria numa situação de necessidade extrema? Existiria diálogo? Como esses diálogos seriam feitos, né? Então, é super interessante esse filme e todas as convenções do gênero que foram feitas depois, a gente pode pegar a série The Walking Dead como um exemplo, que foi uma série que, na minha opinião, desgastou o gênero. Não que não tenha coisas boas na série, eu gosto muito da primeira temporada e do começo dela, mas com o tempo ela foi desgastando, porque por repetir a fórmula, né? Então eu acho que esse filme ele traz vários elementos que a gente pode falar, né? A gente pode ficar falando dele aqui uns dois dias seguidos, que não vai ter coisa pra gente falar, aquela cena, assim.
Com certeza.
Então, assim, tem muita coisa pra falar. E acho que o mais importante aqui é ressaltar a engenhosidade dele no roteiro, de ter tido esse encontro no shopping com um amigo, que é inclusive o que produziu, um dos produtores do filme, e questionou, nossa, a questão das pessoas. Elas vão tanto ao shopping, elas frequentam tanto esse shopping, que, né, será que aconteceria, né, numa situação catastrófica, um shopping seria bem interessante, né, de você ficar, porque ele tem tudo, acesso e tal, só que é depois, mais pro final do filme, a própria personagem feminina, a personagem da Francine, acaba escancarando para eles, né? Vocês estão iludidos, né? Nós estamos presos. E aí é onde vem a crítica ao consumismo dentro do capitalismo, aquela coisa de que será que esse prazer do consumo ele está realmente te suprindo, sabe? Ou será que você está só como um zumbi ali, comprando, sem, né? Então, todas essas questões, assim, que o filme aborda, eu acho que são interessantíssimas da gente observar.
E já entrando nessa questão do próprio consumismo, que o Kelvin falou, ô amigão, gostaria que você destrinchasse aí pro pessoal como que você vê cada personagem do filme, os quatro principais, eles meio que entrando dentro da onda do consumismo dentro do filme, mesmo num apocalipse zumbi, aonde eles precisavam se preocupar com bastante mais coisa, e no meio do tempo, no meio do desenvolvimento do filme, eles começam a querer usufruir de tudo aquilo que o shopping te dá, né? Então você vê o próprio personagem do Peter, o personagem do Roger, eles dão a sua vida a bater, né? Eles vão para os lugares, eles fazem coisas absurdas para poder, sei lá, chegar a uma loja de roupas para poder usufruir de tudo aquilo. Então eu gostaria que você falasse o que você acha de cada personagem e como eles vão adentrando aí dentro do meio do consumismo dentro do filme.
Eu acho que é muito engraçado no filme a visão que os personagens, praticamente quase todos, né, com exceção da Francine no começo, o encantamento que eles têm pelo shopping, sabe? Chegar a ponto do Roger e do Peter, né? Irem atrás de entrarem na loja, tipo, você pensa que eles vão pegar algo útil, né? Mas eles pegam um carrinho, enchem com roupas ali, uma bebida e tal. E você fala, poxa, tipo, vale arriscar tudo pra isso? Mas você vê que a questão do consumismo é muito clara quando a gangue de motoqueiros entra no shopping, né? Que eles invadem. E um dos caras pega uma televisãozinha pequenininha, assim. Aí o cara da gangue pergunta, fala assim, mas pra que você precisa disso? Pra que você vai levar isso? Aí o cara cai na consciência e destrói as duas televisões, assim, que estão uma maior e a que ele ia levar. E acho que isso, tipo, é muito, muito interessante, porque acaba que a questão do consumismo é tão grande na nossa comunidade hoje, que às vezes você nem percebe por que você quer aquilo, né? Você só quer levar tal coisa. Ah, eu preciso disso. Mas por que você precisa? E acho que é muito engraçado isso. E igual você falou, conforme eles vão ficando no shopping, cada vez mais eles começam a ficar mais vítimas das lojas, assim, vamos dizer, né? Tanto que o Stephen, né, ele acaba que ele abre fogo contra, tipo, um grupo gigantesco de motoqueiros, porque ele falava que o shopping era dele, sabe? Tipo, então você vê que é muito evidente, assim, a admiração que os personagens tinham por aquele lugar, assim, o desejo de ter tudo aquilo pra eles, e eles aproveitavam ao máximo, né? Chegou ao ponto deles fazerem, tipo, um jantar romântico, assim, com o Peter servindo de garçom. Então acho que é muito legal ver essa crítica mesmo, de que você faria pra pegar algo que você não precisa. Porque claramente no apocalipse zumbi você não precisa dessas coisas pra sobreviver, sabe? Então é muito bacana. E essa cena dos motoqueiros pra mim é a melhor de todas, assim. Que o instinto do cara fez ele pegar uma televisão pequena ainda. Ele podia pegar qualquer outra televisão, ele pegou uma pequena. Mas aí a hora que ele percebe que ele não precisa disso, aí ele acaba destruindo as duas.
Exatamente, amigão. E, Kelvin, eu gostaria que você também falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que você vê cada personagem sendo vítima aí do consumismo, do capitalismo, e principalmente o Peter, né? Que é protagonizado pelo Ken Foree. Como que você vê ele sendo esse líder, né, negro, que, igual você disse, ninguém questiona a liderança dele, mas ele também é vítima disso, e também os reflexos disso pro final do filme, que é quando ele quase se suicida e não vê mais sentido na vida. Fique à vontade para explicar sobre ele.
Obrigado. Então, essa questão esses dois personagens, que é muito interessante, né, o Peter e o Roger, você vê desde o começo uma ligação muito forte entre eles, né? Eles mal se conhecem ali no começo, justamente na cena desse prédio, onde eles estão ali a trabalho. E aí você vê de cara que eles já começam a ter uma conexão ali, né? E eu acho interessante que quando eles chegam para encontrar com o casal, né? Com o Steven e com a Francine, a primeira reação da Francine é assustar, né, com o Roger, por ele ser um estranho, não sei se por ele ser negro, mas ela assusta, quem que é esse? Aí ele fala, não, ele é legal, ele é ok, beleza. E então, assim, ali já mostra uma ruptura com o primeiro filme, e os personagens não queriam, quem te botou no lugar, quem te botou na liderança? Só que nesse todo mundo sabe que ele é o líder, que ele é o cara que conhece tática, também ali policial junto com os dois, são policiais, mas você vê que ele tem uma postura de comando maior, você vê que ele é o cara que mata o personagem, se não me engano, chama Woodley, que é o cara que sai matando os porto-riquenhos lá dentro do prédio, e tanto que depois, quando ele se encontra, a primeira coisa que ele fala o Roger fala pra ele, eu não vi nada. Eu não vi como ele morreu, né? Tipo assim, eu não vi. Porque sabe que foi ele que matou. E você vê que o cara tem uma. Ele tem uma postura, que é forte, tem uma postura imponente ali, né? Só que ele é um cara inteligente. Mas se a gente pensar, a gente visualizar como o filme começa, o Steven é um cara que parece que nunca teve que lidar com nenhuma situação daquela. Lógico, ele não é um profissional. Tanto nas cenas que ele vai atirar, você vê ele sempre errando. E ele quase mata o Peter, né? O que faz ele pegar e falar, é legal apontar uma arma pra alguém, né? Porque, inclusive, é uma coisa que ele depois fala, não foi um... Esse é o começo do filme, eu acho que já tava contando aí o que ia acontecer lá na frente. fala, não foi um zumbi que quase me matou agora. Assim, foi você, né? Que numa cagada quase matou. Desculpa a palavra. Mas então. Aí depois, quando vem o. Então eu acho os dois personagens bem interessantes por causa dessa ligação. Você vê que tem um que eles chamam hoje de bromance, né? Quando ele tá morrendo, você vê ele abraçado com um amigo e tal. E isso é uma coisa que, pra época, era muito difícil a gente ver, né? Toda essa ligação entre dois homens e tal. E então, assim, é muito interessante. E assim, do Roger e o Steven, eu coloco os dois no mesmo patamar. O Steven é um cara completamente controlador com a mulher. Você vê que ele é um cara que, enquanto... O Peter é um personagem tão interessante que quando ela fala pra eles, eu não vou ser a mãe de vocês. Ele fala, justo. Ela fala, eu não vou... Vocês não vão decidir tudo sem mim. Porque ela tá grávida, né? E ela tem medo de eles ver ela como frágil. Aí ela fala, eu quero estar junto nas decisões. Aí ele fala, justo. Ele é o único personagem que fala justo. Inclusive, enquanto o Steven dá uma cara fechada, pô, lá vem você, né? E ela fala, não, eu quero aprender a pilotar o helicóptero e eu quero que fique uma arma comigo, porque justamente ele não deixa a arma com ela e ela quase morre. E todos esses dois personagens, o Steven e o Roger, eles acho que se entregam pela cobiça. Né? O Roger naquele afã de fechar o shopping pra eles e poder ali usufruir do shopping e tal, acaba brincando com a situação e acaba sendo mordido. E depois o Steven, que, como o próprio Marcos falou aí muito bem, ele acaba, enquanto o Peter tá falando, cara, eles não querem pegar a gente, eles querem pegar as coisas que tem aqui. Então, assim, no começo ele fala, vamos atrapalhar pra eles um pouquinho, mas depois ele fala, vamos embora, os caras são maioria e os zumbis estão chegando. E o Steven não escuta e não vai embora. Então a cobiça dele por esse shopping é meu. É um lugar que, por mais que tivesse todas aquelas coisas, era um lugar vazio, né? Eles estavam presos. E como a própria Francine fala, aquilo é uma prisão, né? Por mais que você esteja... É o que eles falam, né? Você pode estar numa mansão, você pode estar num lugar chique com tudo que você quer, mas se alguém fecha a porta e fala, você não pode sair daqui, acho que aquilo não é uma coisa... Não, esse lugar não é um lugar para se estar, né? Então, assim, é aquela ilusão de que você pode consumir, você pode pegar o que você quiser, mas no final não tem... É até uma cena muito legal também, que é a cena que ele pega uma máquina fotográfica e tira uma foto da Francine. Chama ela e tira uma foto. E aí ela pega e fala... Quando você terminar o filme, a gente vai levar na loja para poder revelar. Sim. Né? E, tipo, isso é uma coisa que eu quero mostrar pra ele que, cara, não tá tudo normal. Por mais que você pense que está tudo normal, não está. Né? E isso pode até ser a gente pode até fazer uma ligação com o nosso tempo de pandemia aqui, né? Tem muita gente, sim, querendo fechar o olho pra situação e tratar como se tivesse tudo normal. E então, assim, então, todos os quatro personagens têm essas características. A Francine tem uma característica muito forte, que eu gosto muito dela. E depois que eu vi o making of do George Romero e ela falando, a atriz falando, de como eles construíram a atriz em cima das coisas que ela questionava para ele. Ela estava lendo Simone de Beauvoir e lendo mais sobre feminismo e tal. Então acabou dando para essa personagem uma característica que as personagens da década de 70 não têm. Igual como, sim, o Rafael falou, né? As Final Girls, né? São personagens virginais que não tinham defeitos, mas que a única característica era gritar e fugir. E no caso, essa aqui bem diferente.
É muito interessante ver essa questão da Francine, porque eu vejo no começo do filme que ela com o namorado, né, com o Stephen, a gente vê que, igual o que a Bui disse, mesmo que ele era um cara um pouco mais controlador, Você via que havia um amor mais escancarado, né? Ela sofria por ele às vezes, quando ele estava em apuros e vice-versa. E a gente vê que como isso vai se perdendo com o desenvolvimento do filme, principalmente quando ele começa a se tornar um cara consumista e muito mais controlador da vida dela, depois de falar para todo mundo que ela estava grávida, né? Quando eles descobrem que ela tá grávida, parece que muda assim o tom do filme, principalmente pro personagem do Steven, que ele precisa, sei lá, entre aspas, ser o homem da relação e mostrar que é ele que comanda tudo a partir de agora, já que eles vão ter um filho. E a partir daí, eu acho que o amor deles começa a desmoronar de uma forma tão grande, o personagem da Francine fica tão mais interessante, que ela mostra a força que ela tem a partir daquele momento, né? E as decisões que ela tem. Sim. E tudo o que ela precisa fazer para sobreviver, porque, pensa, ela fala assim, meu, eu quero aprender a dirigir o helicóptero, porque você, o amor da minha vida, pode morrer daqui a pouco, e eu quero sair daqui, eu quero sobreviver. Então,
ela é racional, né?
Exatamente, então ela tem esse tipo de liderança dentro do grupo, pode ser uma liderança um pouco mais escondida do que a do Peter, mas ela é uma personagem que trabalha muito bem em inteligência do que os outros não trabalham. Eu não sei se vocês... compartilham da mesma ideia do que eu, amigão.
Ah, com certeza, amigão. Acho que fica muito evidente a forma que ela é, né? Tipo, ela quer sobreviver àquele momento. Mas no começo ela é um personagem que ela é muito fiel às coisas que ela tá fazendo, né? Tanto que ela fica até com meio receio de ir embora e parar a gravação do canal de TV, né? Até o câmera falar que ela podia ir embora, que meia-noite já ia assumir o canal de emergência e eles não iam precisar falar mais. Então ela decide fugir. Mas acho que fica muito evidente, principalmente quanto o momento que o Stephen morre, né? Que eles acham que ele morreu assim. O Peter parece que tá mais chocado do que ela com a morte do Stephen. E ela, tipo, tem o momento racional ali, pô. Ele morreu, beleza, mas a gente tá vivo, vamos embora. Tipo, eu sei pilotar o helicóptero, aprendi. E acaba que o Peter fica muito baqueado, né? Porque acaba que as pessoas que ele gosta, né? Que ele tava convivendo, estavam ali e tinham praticamente todos mortos. Tinham todos morridos, né? E ele já tinha deixado irmãos pra trás, né? Enquanto ele fugia. Porque esse momento que você fugiu, você não sabe o que aconteceu, né? Porque praticamente cidades foram basicamente tomadas pelos mortos-vivos. Então acho que a Francine, pouco a pouco, ela vai evoluindo, assim, como personagem. Do momento que ela praticamente não faz nada pro grupo até o momento que ela começa a tomar as decisões e que ela consegue raciocinar de uma forma que você vê que nem os homens estavam pensando nisso, né? E isso mostra até um descontentamento deles com a forma que ela estava pensando as coisas. Só o Peter mesmo, igual o Kelvin tinha comentado, assim, que ele olha para as coisas que ela fala e vê sentido. Então é muito bacana ver a evolução dela dentro desse filme até o final aí dela, né? Que eles conseguem meio que fugir, mas sem ter muito pra onde ir, sem ter muito o que fazer.
E dessecando um pouco mais o amigão Kelvin, o personagem do Roger, eu não sei se ele passou essa característica dentro do filme, se vocês perceberam isso também, Kelvin, você acha que ele foi um dos únicos ali que, com o passar do tempo, não se importou com se eles estavam sendo consumistas ou não? Ele aparenta ser o que mais aproveitou esse momento e que, não sei, que a partir dali, se eles sobrevivessem, ele iria levar bastante coisa dali para ele. Você acha que a parte consumista de um personagem sobreviveu mesmo a todo o caos que estava inserido ali no meio?
Eu creio que o Roger, como depois que ele é mutido, né? Ele só consegue fechar mesmo o choque depois que ele já foi mordido, né? Ele é mordido justamente fechando ali o choque. Então quando eles estão aquelas cenas, né, que eles vão aproveitar, né, entre aspas, o que o shopping pode proporcionar para ele, ali ele já estava condenado, né? Ele policial, lidando com toda aquela situação, ele é um personagem que já tinha pensado em se matar, né? Assim, a gente tem dois personagens que tentam, que tem essa ligação com o suicídio, né? Tem um personagem que se mata, do Roger, um rapaz novo, impacta ele, a gente percebe. tem a cena do... Tem o Peter no, naquela parte de baixo onde estão os corpos, né? Que é uma cena muito interessante. Você vê o Peter chorando, né? De ver a situação. E assim, como a gente está vivendo com isso, né? E o Roger lá nessa altura, que ele já sabe que ele está condenado, eu acho que ali ele quer apenas usufruir o máximo que ele vai poder usufruir enquanto ele estiver vivo. Então, assim, como ele já tinha sido mordido mesmo, eu acho que dali em diante ele entra um pouco numa apatia, né? Onde esses momentos aí de diversão acaba tirando ele um pouco disso, acaba fazendo ele... Tanto que ele não quer falar, né? Ele evita dialogar sobre a situação. Quando o Peter vai conversar com ele no elevador, ele fala, não. Sim, não quero conversar sobre isso, né? Ele finge que tá tudo bem, mas no fundo ele sabe que ele tá condenado. E eu acho que nesse momento, ele é o cara que mais vai ser hedonista, né? Ele é o cara que mais vai usufruir, e da maneira que ele pode, o que o shopping pode proporcionar. Mas eu creio que desde o começo, quando ele estava lá, quando ele ainda não tinha sido mordido, e eles encontram, ele é um dos primeiros a falar, cara, isso aqui pode ser bom. Ele e o Steven, né? O Steven também é um dos primeiros a falar, os dois, né? Ah, pode ser interessante, né? Tem umas coisas aqui, tem uma porrada de coisas. E realmente ele é um personagem que com certeza o consumismo dele acaba fazendo eles ficarem mais, porque primeiro isso é só uma parada, é ele que chama o Peter pra descer, né? Vamos, cara, tem um monte de coisa nesse shopping, os caras estão espalhados, vamos descer. E ele que convida, que começa a conversa com o Peter, né? E, então, sim, o Roger é um personagem que, sim, o consumismo dele acaba arrastando os outros a pensarem em ficar ali mais tempo, desenvolver uma estadia ali praticamente permanente, né? E acaba depois, obviamente, não acontecendo.
Perfeito, meu amigo Kelvin. Amigão, além dessas questões que nós já estamos aí pontuando, como o próprio machismo, a força da mulher, gostaria que você falasse também qual que é, com certeza é o consumismo, né? Mas como que você vê essa relação do consumismo com os zumbis e também com todos os personagens da história?
Ah, eu acho que é bem escancarado assim a questão do comunismo, porque os próprios personagens do comunismo, bem escancarada a visão do consumismo assim no filme, porque os próprios personagens em vários momentos têm diálogo sobre isso, né? Tem um momento que depois que eles já conseguem barricar praticamente assim, né, selar todas as entradas e saídas do shopping, eles conversam assim, falam que os mortos-vivos continuam indo para lá, né? Aí um personagem comenta: "Poxa, mas será que eles estão tentando pegar a gente até agora?" Aí o outro vem e fala que não, que com certeza eles estavam indo ali para suprir o que eles faziam quando eles estavam vivos, assim, restinho de consciência que eles podiam possuir, assim. E acho que eles vão falando disso em todo momento, e eles deixam bem claro que o consumismo afeta todo mundo, né? Porque ali você tem zumbi freira, você tem zumbi monge, você tem zumbi de tudo quanto é forma, tipo, de todo aspecto social, todo aspecto racial, você tem gente de todo jeito ali indo pro shopping. Então ele deixa bem claro assim que o consumismo tá enraizado em todo mundo, em toda cultura. Ninguém consegue escapar disso. E durante o filme todo eles vão fazendo esses comentários assim, que o resto de consciência deles quase eles irem para lá, que eles lembram do que eles faziam na vida, então eles só lembram de ir pro shopping. Então acho que é muito escancarado mesmo assim, e é muito legal ver esses comentários assim, que não deixa ninguém de fora, né? Tem a monja zumbi, tem a freira zumbi, que também eu acho muito engraçada, aquela surpresa na porta. E é isso, tipo, o Romero deixa bem escancarado mesmo.
Sim, com certeza. Ô, Kelvin, então, gostaria que você falasse também que eu tava até conversando com o amigão, que além dessa crítica, né, ao consumismo, nós temos a própria crítica ao shopping center, que nem era tão popularizado na época, e depois ficou tão popularizado, né, tipo, pô... Romero aí estava muito à frente do seu tempo e já sabia que era um dos pontos aí do consumismo do próprio shopping center, né?
Sim, a questão da cultura de shopping center, né? Que é uma cultura que aqui no Brasil tá bem ainda em voga. Lá nos Estados Unidos, obviamente, ainda tem, mas o boom dos shopping centers lá foi na década de 80. E você vê todo esse desenvolvimento da relação deles com o shopping. É muito interessante você ver como ele desenvolve, né? E depois com os saqueadores, né? Desde o começo na série, no filme, eles colocam a questão do. O Peter é um cara muito esperto, né? Ele fala: a gente pode ter saqueadores, a gente pode ter polícia, né? Porque, inclusive, o personagem, quando eles estão no helicóptero, o Steven e o Roger começam a conversar com eles. E falando, né? Ah, a gente pode usar pegar combustível em tal lugar. Ah, mas se aparecer polícia, e se aparecer saqueador, e não sei o quê. Aí o Peter fala: cara, acorda, nós somos saqueadores, nós somos os bandidos agora, nós estamos saqueando, nós estamos parando e pegando gasolina. Então, assim, nós não somos bonzinhos, mas, assim, nessa situação de catástrofe, não existe mais aquela. Acho que a moral, né, e o que é certo e errado acaba se entremeando ali com um com o outro, e você não sabe direito: será que eu devo? Será que eu não devo? E a cena que eles pegam dinheiro no banco é super interessante, né? Você vê eles pegando dinheiro no banco, e inclusive eles tiram um sarro da câmera, fazem uma pose para a câmera, e depois os saqueadores, quando entram, também fazem questão de ir lá e tirar o dinheiro. Aí você vê o apego da sociedade na questão do dinheiro, mesmo sabendo que estava vivendo uma situação ali que
Não há
provavelmente não ia
valor,
ter
né?
muita volta, né?
Não tinha valor algum, né?
Não tinha valor algum, aparentemente, pelo menos não. Pelo menos a priori não tinha valor algum, né? Não ia ter utilidade para eles. Tanto que você vê depois eles usando para jogar ali, baralho e tal. Mas mesmo assim, eles fazem questão de pegar e tal, e de guardar aquele dinheiro. Então é super interessante. A parte dos saqueadores, que é a parte que começa as mais pesadas, né? As cenas mais pesadas são as do começo, do Tom Savini, que é o mestre dos efeitos visuais. Depois ele viria a se solidificar nos anos 80, com Sexta-feira 13, com vários outros filmes, continuando a trabalhar com o Romero. E aqui é interessante que ele tinha ido para o Vietnã, né? Tinha estado no Vietnã. E aí ele tinha visto muita coisa. E aí ele foi onde ele tinha muita criatividade, né? Para pegar resto de animal ali, para fazer as cenas. E aí tem a cena do começo, que ele estoura que uma cabeça explodida, né? Depois as cenas do final com os dois personagens que acabam sendo abandonados ali, né? E que você vê que são personagens que não estão ligando o que está acontecendo, né? Às vezes esses caras são tão acostumados com a situação, você vê que eles já acostumaram com a situação, que eles brincam com zumbis, eles não têm muito medo, e aí isso acaba levando alguns deles ali à morte. É bem interessante a parte dos saqueadores entrando no shopping e dali rumando pro final, né?
Com certeza.
E é engraçado ver o que que eles fazem com os zumbis, né? Eles roubam as joias dos anéis, roubam as carteiras dos zumbis. Tipo, você vê que não estão praticamente nem aí. Eles estão realmente, tipo, super acostumados a lidar com eles, assim, pelo menos é o que aparenta, porque eles são tão tranquilos a ponto de nem matarem os zumbis muitas das vezes. Eles preferem só ficar brincando com eles e tal. Mas é muito legal ver o rumo que o filme toma depois que os saqueadores invadem. E é muito bom também o começo, que eu não comentei muito, mas a primeira cena ali da invasão no prédio, eu acho que é um dos melhores momentos do filme, e você já começa muito ligado, assim, muito atento a tudo que vai acontecer, porque é uma coisa, tipo, de outro mundo praticamente, assim. Já começa, um policial já toma um tiro na cabeça, eles invadem, um policial surta. O personagem do Peter mata ele, assim, e você vê que os outros policiais não estão nem aí, então você vê que é um negócio assim, tipo, muito, muito fora da caixa, assim. Você vê toda a situação dos zumbis, assim. Você vê que eles preferem fugir. A própria polícia tá fugindo, tá falando que vai ficar numa ilha. Não sabem qual ilha, mas eles vão pra uma ilha.
Sim.
Então, acho que é muito legal ver como que o mundo fica depois dessa catástrofe e ver como que algumas pessoas ainda são ligadas, né? Igual vocês estavam comentando, tipo, você vai pegar o dinheiro pra quê? O dinheiro nessa situação é só um papel, tipo, não tem valor nenhum, você vai comprar o quê com ele?
É interessante, a gente já vê igual você disse aí no início, amigão, o descontrole da sociedade perante aos acontecimentos, né? Perante ao alastramento aí do vírus.
Ah, totalmente, acho que ali já estabelece que a hora que o negócio começou a apertar ali, todo mundo já tentou fugir para qualquer lugar. As pessoas começam a fugir do canal de televisão. Você vê que os especialistas na TV falam que a solução é matar todo mundo mesmo. Não tem que ter remorso, né? Não tem que ter as convenções sociais que a gente vive. Porque a partir daquele momento é uma situação diferente, né? Então tem que tomar medidas. E você vê que todo mundo ali só quer se sobreviver, né? Tanto que eles fogem no helicóptero praticamente sem ter um plano, né? Você não sabia pra onde que eles vinham, pra onde que eles estavam indo. Aí você descobre que o plano original deles era ir pro Canadá. Então, tipo, eles nem sabiam como eles iam chegar. Eles tinham um helicóptero e um sonho. Então é isso. Acho que a hora que a situação aperta ali mesmo, que o vírus se espalha, acho que eles não dá tempo nem de programar o que eles vão fazer. Acho que a primeira ideia que eles teve era essa, né? De pegar o helicóptero da previsão do tempo ali, de ficar sobrevoando a zona metropolitana, ver os congestionamentos e tal. E é isso. Ele falou, vamos pro Canadá. E eles tinham um plano, assim, de tentar ir abastecendo até chegar lá, mas claramente era um plano que não ia funcionar. Então, é muito bacana ver como que gera uma histeria, né, amigão? Você vê que todo mundo ali só quer sobreviver e acaba que nem todo mundo vai.
Sim, exatamente. E além dessas críticas que todos nós já comentamos agora, eu gostaria de trazer mais algumas, mais duas, na verdade, que são relacionadas às guerras, né? Às brutalidades das guerras. Que em certo momento, um daqueles caras estão dando um depoimento, igual o amigão falou, que eles falam, né, que vamos jogar uma bomba em um certo local que já está mais povoado para que os zumbis tenham carne para poder comer. Então, tipo, vamos matar aquela sociedade ou aquelas pessoas que, entre aspas, não valem nada para nós, né, que às vezes na concepção deles não fazem nem parte da nossa sociedade. E a partir dali a gente encontra alguma forma de sobreviver em meio ao caos. E tem uma outra questão que é bem legal, que é, eu acho que não me recordo ao certo o que estava acontecendo nessa cena, mas a gente vê vários jovens meio que naquela corrente, assim, com diversas armas, meio que eles nem estão conseguindo segurar as armas direito. E eles começam a dar tiros assim nos zumbis, eles nem acertam os zumbis direito. Tipo, mais uma alusão às guerras, né? Quando as pessoas iam, principalmente os jovens, iam para as guerras sem munição alguma, sem conhecimento algum, principalmente as pessoas mais novas, né? Que iam no pelotão da frente, vamos dizer assim. Então é um filme assim, meu, que traz 300 milhões de críticas. Basta a gente sentar aqui nós três, ou quem for que assista ao filme, que você vai encontrar em uma ou outra ponta do filme alguma coisa que traga algo referente à crítica à sociedade ou de qualquer outro ponto.
Essa cena que você falou, só para fazer um adendo, essa cena que você disse aí acaba sendo uma crítica do Romero aos caipiras sulistas ali, né, aos rednecks. Que é uma coisa que ele fala, né? Ele vê ele ali, né? Ele fala, pô, os caras devem estar gostando, né? Então, não sei se foi intencional do Romero, mas acaba sendo uma crítica ao próprio armamentismo americano, né? Porque os rednecks, aquela galera sulista ali, lógico, obviamente não são todos sulistas que gostam de armas, mas a gente sabe que é um clichê do sulista, essa coisa do... De estar sempre armado, essa coisa de ser, né, republicano, trumpista e tudo mais. Então ele acaba sendo uma crítica, né? Porque ele fala, esses animais devem estar adorando essa situação. Por quê? Porque eles podem matar de graça, né? Eles podem matar sem ter que arcar com problemas futuros e consequências, né? Essa cena é muito interessante. E até a música muda, né? Você vê como que a trilha sonora... Uma outra coisa que a gente pode falar sobre a questão da trilha sonora... nessa hora eles colocam uma música bem de interior ali, né? E para mostrar como eles não estão realmente dando a mínima ali para a situação. E aí tem o exército também, né? Ali também fazendo ali presente, né? Mas é uma cena bem interessante.
Até no primeiro filme mesmo já tem, né? Esse meio que exército, assim, né? Que acaba que. No, por meio ali da situação, os próprios sulistas, assim, pegam as armas e vão caçar os zumbis, assim. E no primeiro filme, eles acabam matando o protagonista sem nem saber que ele tava vivo ou não. Eles só atiram, né?
Não, e o protagonista negro, né? É um redneck sulista atirando num negro, né? É uma coisa bem simbólica, né? Porque a gente sabe que no sul dos Estados Unidos... O racismo é gigante, né? Por conta do período de escravidão, né?
Sim, e é muito bacana ver que ele retorna esses comentários dele, assim, no segundo filme, assim. A hora que eu vi, eu falei, poxa, bacana. Até porque eu tinha assistido o primeiro e na sequência eu fui ver o segundo novamente. Então acho que foi muito bem colocado ali.
Perfeito, e Kelvin, caso você queira aí... A gente até tava conversando com o Amigão também, com você, a respeito do Dario Argento, que é um dos grandes compositores do cinema. Eu coloco aí ao lado do Ennio Morricone como um dos meus favoritos, um dos melhores de todos os tempos. A forma que ele conduz o filme, a gente tava até conversando sobre Suspira, né? Falei pro Amigão, pô, a trilha sonora de Suspira chega a ser tão boa que ela chega a ser melhor que o roteiro e a história do filme. Eu gostaria de saber...
Mas essa parceria...
Pode ficar à vontade.
Não, pode falar, te cortei, desculpa.
Não, eu gostaria de saber de você como que você vê o desenvolvimento da história, que a trilha sonora é praticamente presente em todas as cenas, e ela muda de repente, de acordo com o que está acontecendo. Dario Argento realmente aí é um dos grandes compositores e deixa sua marca dentro desse filme também, né?
Sim. Então, a participação do Argento nesse filme... ela é bem, bem interessante, porque o Romero, ele estava com dificuldade de arrumar patrocínio para fazer o filme, de juntar dinheiro, de ter produtores ali botando grana. A gente sabe que é um filme de nicho, né? Numa época que era bem difícil fazer cinema, né? Década de 70 nos Estados Unidos. Ainda mais ele, que não estava em Hollywood nem nada, que foi para Pittsburgh para fazer, lá ele teve a sorte de encontrar o Tom Savini, que é um cara que super criativo, né? Muitas das coisas que o filme tem dele, só que aí o Dario Argento, que já conhecia ele, né? De outros filmes, ouve que ele estava precisando de incentivo ali, aí chama ele para a Itália, ele escreve o roteiro lá na Itália, e ele fala, vou produzir o filme, só que a distribuição aqui na Europa, em troca da distribuição na Europa, né? E o corte final na Europa também, pelo menos na Itália, eu tenho certeza, no resto da Europa não tenho tanta certeza se é o mesmo corte, é também do Argento. E o Dario Argento já trabalhava com essa banda, que é uma banda de rock progressivo, uma banda italiana chamada The Goblins. E esses caras fizeram várias trilhas sonoras geniais, como o que o Rafa falou, e Suspiria, que é o clássico dele, como a do filme Prelúdio para Matar... e vários filmes do Argento tem essa trilha sonora da banda The Goblins. Assim, eles são uns caras muito criativos e sempre colocam assim, elementos diferentes. Você vê que essa trilha sonora é bem diversa, né? Você vê que tem cada dependendo da situação, é uma música mais tensa, uma música mais alegre, dependendo da situação, né? Inclusive, para aquele momento deles brincando com os zumbis, né? Que é uma música bem... bem circense, né? Alegre. Então, só que dessa vez o Dario já trabalha junto, né? Ele faz a trilha sonora junto com a banda The Goblins. Então, assim, os caras são muito bons, assim. Você pegar pra colocar The Goblins no Spotify e começar a ouvir as músicas assim, nossa, é uma música melhor que a outra. Eles são excelentes pra fazer suspense, pra criar uma atmosfera com a trilha sonora. E aqui eles conseguem colocar, assim, a sensação de diversão deles brincando com os videogames. Cada detalhe eles conseguem imprimir na trilha sonora de maneira bem inteligente e saber também quando não usar a trilha sonora também, que é outro detalhe que o Romero e o Argento também têm de aqui não vamos colocar música, aqui vamos diminuir e coisas do tipo. Então, assim, a trilha sonora deles é uma trilha sonora espetacular, assim, eu gosto muito.
Com certeza, e amigão, fale um pouco mais o que você acha aí sobre a trilha sonora do filme, sobre o Dario Argento, e também, já continuando pra gente encerrando, o que você acha da caracterização dos zumbis, da forma que eles são apresentados aqui nesse filme. Obviamente é uma forma bem diferente, né, do que a gente vê hoje. Eles são praticamente ali verdes, ou
azul, né?
Eles ou são azul. É, depende ali do jeito que você tá assistindo, mas... Fale um pouco mais sobre o Argento e pra gente ir encerrando também para as características aí do Kelvin de mais algumas coisas sobre a caracterização dos zumbis.
Pô, eu gosto muito do Argento. Tipo, ele tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Suspiro e o Fundo Rosso. Pode falar, Kelvin.
Não. Pode continuar. Depois eu vou fazer um adendo sobre a questão dessa questão da cor dos zumbis, mas pode terminar, Max, depois eu falo.
Não, gosto muito dele. Aqui ele já era fã do primeiro filme do Romero, né? Então ele topou aí fazer essa parceria com ele. Foi muito bom, acho que para ambos, né? Ambos conseguiram. Tanto o Romero conseguiu produzir o filme que ele queria, com um orçamento bom até, né? Se for comparar, ele tem tipo. O primeiro filme ele tinha 120 mil dólares, aqui ele já tem quantos milhões? 1,5 milhões de dólares para fazer o filme. Então você vê que é um grande salto de orçamento que ele teve. Que ele pôde realizar, né? Porque o primeiro filme ele é muito bom, mas em alguns momentos você vê que faltou orçamento para ele apresentar algumas cenas que ele com certeza queria, né? Principalmente tratando do gênero de zumbis, assim. Mas aqui não, aqui ele já ele gosta mesmo de dar o close-up das mordidas do zumbi com os efeitos assim de arrancando a pele, que são muito bons pra época, até hoje é muito bom. E é isso, eu acho que a caracterização dos zumbis que você perguntou pra mim é muito, muito engraçada, amigão. Eu tinha comentado com você que no primeiro filme, até pelo baixo orçamento, os zumbis apenas eram pessoas com olheiras, então se você saísse assim de uma festa, assim, provavelmente poderia ser um zumbi do Romero, porque ele não tinha como fazer muita maquiagem, então basicamente ele fazia umas olheiras assim e era mais a forma que o zumbi andava, né? Aquele jeitão lentão dele, tipo... bem característico mesmo, que já não é tão característico hoje, né? Hoje os zumbis são mais rápidos, mas naquela época era característica. E é muito legal que nesse filme ele tem essa característica dos zumbis serem meio azul, meio Smurf, né? E acho muito legal que, tipo, alguns zumbis sim tem mais maquiagem, né? Que são algumas partes do corpo assim mais decompostas ou comidas de fato, mas a grande maioria dos zumbis é apenas aquela leve maquiagem mesmo assim pra... Só pra mostrar que eles não são vivos, assim, que eles estão zumbificados.
Sobre o Argento, amigão?
Não, o Argento muito bom, né, amigão? Ele é um diretor muito, muito capaz, assim, acho que ele tem muitos filmes bons no gênero do giallo, né? Que eu gosto bastante, principalmente do Profundo Rosso. E acho que aqui nesse filme ele consegue trabalhar muito bem, igual o Kelvin tava falando, na trilha sonora, né? Junto com o Goblin, quase todos os filmes dele tem essa banda ajudando na trilha sonora. E acho que faz muita diferença aí no filme todo, porque é igual o Kelvin comentou mesmo. Ela consegue trabalhar muito bem tudo que tá sendo passado em cena ali. Tipo, ela consegue ser alegre, consegue ser tensa e consegue ser até romântica em alguns momentos, como é o do momento do jantar do casal.
Exatamente. Ô, Kelvin, antes de nós encerrarmos aqui então... fale um pouco mais aí sobre essa curiosidade da caracterização e caso você tenha mais curiosidades para trazer sobre o filme, fique à vontade também.
Obrigado, Rafa. Então, a parte da maquiagem, o Tom Savini, como era o primeiro filme, né, colorido, de zumbi, ele ficou, assim, preocupado em como fazer, como esse zumbi aparecer, né? Então, qual seria a aparência? E aí ele colocou na cabeça dele que o zumbi tinha que ser cinza. Então faz até sentido. Aí ele queria que o zumbi fosse cinza. Só que aí até ele mesmo fala que o problema é que ora fotografava azul, ora fotografava verde, ora fotografava cinza. Então, assim.
Depende da luz da câmera.
Exatamente, dependia da luz, da iluminação. E assim, uma curiosidade, eles só gravavam à noite, porque o shopping funcionava, né?
Sim, era época de Natal, né?
É, durante a madrugada eles gravavam. Então assim, e aí a cena de dia, você vê que é sempre amanhecendo, porque o shopping ainda não tinha aberto. E aí você vê esses personagens que, hora quando o sol bate de um jeito, fica cinza, hora bate... Bate de outro, só que eu acho assim, faz parte da construção, né, do personagem zumbi, porque o próprio Tom Savini, depois lá na frente, no Dia dos Mortos, você vê que nesse filme ele já revoluciona, né, ele usa intestino de porco para poder, na hora que abre a barriga do rapaz, e assim, a cena até hoje é incrivelmente realista.
Sim.
Você olha aquilo, você pensa que realmente tá vendo, exatamente, cara. E ele era muito criativo, assim, ele bolava umas coisas, tudo muito assim, orgânico, e ele pegava e fazia. No Dia dos Mortos, ele faz uma cabeça que se mexe, sabe, sem o corpo, tudo por mecatrônico, sabe? É incrível como ele é, né? É muito criativo. E, inclusive, o Greg Nicotero, que é outro grande nome da maquiagem também, começou com o Tom Savini, né? E hoje ele faz The Walking Dead. Inclusive, ele dirige episódios do The Walking Dead. E você vê hoje The Walking Dead com zumbis bem hiperrealistas, assim, podendo, assim... fazer coisas muito mais realistas, né? Que ali na década de 70 ainda não tinha a mínima ideia de se fazer. Então, essa parte da maquiagem do Tom Savini no filme como um todo, né? Porque ele tá também como personagem no filme. Ele é um dos ali dos caras que vão saquear, né? Dos saqueadores. E então, toda a participação dele é bem interessante. Eu acho que é só isso, não tem nenhuma outra curiosidade para trazer, não. Só essas que envolvem o filme, que eu acho mais interessante, é isso. A participação do Argento, a participação do Tom Savini, a influência do Tom Savini, e o legado que o filme deixou, né? Um legado de muita criatividade em se fazer um filme, e um legado de se contar uma história de ficção, barra fantasia ali, de uma maneira que a gente pode, ainda assim, conversar sobre coisas muito interessantes que tem ali ao longo do filme para ser questionado. Tem questão de aborto, né, que a gente não comentou aqui, que também tem no filme, né? Então, assim, é muito interessante. Ele ensinou, ó, dá para fazer uma coisa interessante e questionadora ao mesmo tempo, divertida e questionadora ao mesmo tempo.
Exatamente, muito bem colocado, Kelvin. Então, encerrando aqui hoje o nosso episódio sobre o filme Dawn of the Dead, do George Romero, e antes disso, as nossas notas. Amigão, sua nota de 0 a 10 pro filme e também suas considerações finais.
Bom, não tem como não dar 10 pro filme. Eu acho que, assim como o primeiro filme, eles são os pais, assim, do gênero de apocalipse zumbi. Se existe um tanto de filmes bons, é graças a eles. Se existe um tanto de filmes ruins, né, como é o caso do Península, que a gente fez recentemente, é por conta deles também. Mas é isso, acho que é um filme muito clássico. Já teve remake. O remake vai ter continuação, então, tipo, você vê que o gênero de zumbi, ele, tipo, tá em alta. Ele sempre vai sair muitos filmes de zumbi mesmo, assim. Acho que é um gênero, talvez o gênero de terror hoje que produza mais filmes, tirando os mais espirituais, assim, né, vamos dizer, tipo, possessão, essas coisas. Mas é muito bacana ver como que ele redefiniu o gênero, né? Ele montou todas as marcas que é necessário ter no apocalipse zumbi, e até hoje ele é super importante, né? Tanto que ele é importante não só pro cinema, mas também pro mundo dos jogos, né? Acho que se não fosse por eles, não ia ter uma série de de franquias aí que hoje fazem milhões, graças ao Jorge Romero.
Ótimo, amigão. Kelvin, por favor, sua nota de 0 a 10 e também suas considerações finais pro filme.
Cara, eu sou até suspeito pra falar, porque esse é o meu filme favorito do Romero, e eu gosto muito dos filmes dele, todos, gosto de todos. É, esse é um dos meus favoritos, e eu dou nota 10, por conta de tudo isso, sabe? A questão da criatividade, a questão do desenvolvimento de personagem, bem interessante, e de como foi inovador, né? De como foi inovador, assim. É um filme que consegue fazer você, como adulto, pensar várias questões, como as que a gente abordou aqui, e que faz você, como criança, se divertir e achar, nossa, que legal, eles estão presos no shopping, não sei o quê. E também, lógico, é um filme que a gente não pode tirar, que é um filme que choca, lógico, mas que o fã do cinema de horror, que gosta de The Walking Dead, que gosta de outros filmes zumbi que estão saindo aí, tem que assistir, né? Se você gosta de filme de zumbi e de filme de terror em geral, você tem que assistir esse filme, porque realmente é um filme imperdível.
Perfeito, meu querido amigo. Eu também vou dar uma nota 10, né? Obviamente eu vou seguir aqui os nossos amigões de hoje. Eu acho que, complementando tudo que os dois já falaram, eu acho que um filme de terror trazer essas concepções, né, e colocar os zumbis fazendo comparações com o sistema e colocar personagens que também estão inseridos nesse sistema e são desenvolvidos e sofrem, né, os baques da sociedade com tudo que está acontecendo, e um filme trazer concepções de machismo, a própria força da mulher com o feminismo, questões que são super complicadas de você conversar hoje, né? São tabus, que é o próprio aborto, e mudar um pouco essa questão da quase final girl, né? Quando, igual o nosso querido amigo Kelvin aqui já disse, então acho que é algo mais que revolucionário. Filme de zumbi sempre terão força, né? Por conta do Romero. The Walking Dead aí, não por menos, é uma série que já tem, sei lá, umas 11, 12 temporadas, porque tem público, mesmo com uma história que já é batida, cansativa, já depois das primeiras temporadas, ela ainda vende, né? Ela ainda tem cliente, então a gente tá tendo aí essas fases dos zumbis aí, né? Essas transformações com o passar do ano. Eu acho que faz bem também, né, faz bem pro gênero se reinventar de alguma forma, mas aqui o Romero é o rei do gênero de zumbis, e fico muito feliz de hoje nós estarmos conversando e debatendo um pouco mais sobre cada ponto que o filme nos trouxe. Foi um debate excepcional, muito legal mesmo. Antes de encerrarmos, o Kelvin tem uma das revelações super grandes sobre o filme aí, eu gostaria que você falasse pra galera que tá ouvindo aí, Kelvin.
Então, o final do filme, né, que o Peter tenta, ele pensa em cometer o suicídio, a ideia original do Romero, do George Romero, era que esse personagem ia se suicidar daquele jeito ali mesmo que ele colocou, e a personagem da Francine ia morrer no helicóptero, ele ia morrer com a hélice do helicóptero. Não sei exatamente de que maneira, mas porque já é uma cena de hélice de helicóptero bem interessante, né? Que é a cena do zumbi sendo morto ali pela hélice do helicóptero, e ela também ia morrer com a hélice do helicóptero. Então, assim, ia ser um final bem pesado. E a esposa do Romero, que também participa do filme, inclusive tem uma cena no começo, para quem não conhece a cara do Romero, tem uma cena no começo que o Romero faz o diretor do Da TV ali, e a mulher dele tá do lado dele, tá? Ele é a mulher dele. E aí ela falou que ia ficar muito pesado, né? Eu falei, putz, mas vai ficar pesado demais esse final, todo mundo vai morrer, não, né? Não vai ter fôlego, né? Vai terminar muito pesado. Aí foi onde ele voltou atrás e decidiu por manter esses personagens vivos, né? Por mais que a gente nunca fosse saber o que foi feito deles, né? Que se eles sobreviveram mesmo, qual foi o futuro deles a partir dali.
Eu nem saberia qual seria a minha reação ao assistir isso agora, pensando bem.
Seria muito pesado, né?
Seria. E até o primeiro filme já termina de forma pesada, né? Com o protagonista sendo morto, assim. E acho que esse ia ser muito mais impactante ainda, né? Porque só o momento, assim, que você pensa que o cara vai cometer suicídio, você já fica meio assim, né? Imagina se ele realmente comete o suicídio e ela acaba morrendo pra hélice. Mas eu até tinha lido mesmo, e o filme ia terminar mostrando que o helicóptero não tinha muito combustível, né? Que as hélices iam parar de girar em algum momento. Então, ia ser, tipo, super cínico, assim, o final, né? Você torcendo pros caras sobreviverem e eles morrem, tipo, da pior forma possível.
E, meu, seria muito foda também, porque mostraria que o George Romero tem zero esperança na humanidade, né? Todo mundo morre, né?
Exatamente.
Com certeza.
Mas perfeito, sempre muito bom trazer aqui as curiosidades para você que nos ouve aqui no podcast dos Amigões. Antes de encerrarmos, eu gostaria de perguntar ao Kelvin, eu sempre pergunto aqui aos nossos colaboradores, aos nossos amigos e amigas que participam. Eu gostaria de saber de você, Kelvin, o que você acha do gênero de terror hoje, quais que são as suas opiniões para o futuro. Aí a gente tem esses filmes aí do Jordan Peele, que vem ganhando muita força, um terror mais voltado pro psicológico. O que você acha do terror? Se você vai continuar acompanhando aí por muito tempo ainda, se você está satisfeito ou não com o gênero?
É, cara, o gênero assim, tem alguns problemas, assim, que a gente enxerga muito por conta da questão de mercado mesmo, e quando um filme faz sucesso, as outras produtoras tentam meio que seguir aquela fórmula, e são filmes com jumpscare, com o famoso jumpscare, né, esse efeito gratuito, né, o susto gratuito, né, e que não ajuda muito na história em si, porque o filme acaba sendo construído em torno desses jumpscares, e aí a história acaba ficando um pouco afetada, na minha opinião. Mas a gente tem muitos bons filmes de terror saindo, em vários subgêneros do terror, né? Então, como você mesmo falou, Jordan Peele é um cara que tá produzindo coisas bem interessantes. Você vê que ele fez dois filmes excelentes, que é o Corrido Nós. Ele acabou de produzir uma série dirigida e criada pela Misha Green, que é a Lovecraft Country, da HBO. É uma série excelente também, que envolve várias questões sociais. A gente está falando aqui sobre questões raciais, questões de feminismo, né? E de uma maneira bem interessante, pegando um personagem, uma personalidade, né, da história americana, que era racista, que é o Lovecraft, e colocando e subvertendo ele e fazendo uma série com personagens predominantemente negros, como ali nos personagens principais, Então, assim, tem o Jordan Peele, que tá produzindo muita coisa legal, e vai fazer o novo Candyman, que é um filme espetacular da década de 90, que vai ser refeito agora. E a gente tem também esses diretores que estão navegando pelo terror, mas às vezes eles fazem filmes mais de drama, mais pro lado do terror, mas sempre tem um elemento de terror, que é o Robert Eggers, que fez O Farol e A Bruxa, e o Ari Aster do Midsommar e do Hereditário, que são, assim, diretores bem interessantes, que apareceram, assim, começaram a fazer filme há relativamente pouco tempo, e que estão, assim, pegando, indo lá atrás para pegar elementos, assim, interessantes do cinema de terror na história, e acabando e resgatando esses elementos, como no Midsommar, por exemplo, que resgata o filme O Homem de Palha, da década de 70 também. Então, eu acompanho muito, sempre acompanho. Tem esses filmes que a gente tem que se desvencilhar um pouco, que a gente enxerga que são filmes mais para caça-níquel mesmo. Mas tem esses filmes que estão aparecendo com uma temática interessante, trazendo coisas diferentes para o gênero. E até o gênero, um gênero que é um gênero muito divertido, que é o terror, né? Que é o terror misturado com comédia, também tá vindo com alguns filmes bem interessantes, como Casamento Sangrento, que saiu recentemente. Um filme divertido, um filme engraçado e um filme de terror. Então dá pra fazer um filme de terror bem feito, misturando comédia, né?
Com certeza, Kelvin. Ótimo, então. Muito obrigado pelos seus relatos aí. E eu tenho certeza que o terror aí vai trazer bons filmes para nós e para possíveis episódios para fazermos aqui também. Kelvin, muito obrigado aí pela sua presença. Espero que você tenha gostado de debater aí, de trazer as suas ideias aqui para o nosso episódio de hoje. Muito obrigado e espero que você volte logo também.
Ô, cara, eu agradeço, Rafa, Max, agradeço vocês pelo convite e gosto sempre de estar participando aqui. Nosso bate-papo é bem interessante e gosto muito de ouvir o podcast de vocês também. E queria parabenizar vocês, né, pelo trabalho, é um trabalho muito bem feito e por uma galera que está aí antenada com o que está acontecendo, mas sem deixar de lado os clássicos, que é muito importante. Valeu mesmo.
Opa, valeu, Kelvin. A gente que agradece aí a sua participação e suas palavras também. Ô, amigão, mais uma vez aí, estamos finalizando mais um episódio. Foi bom demais conversar aqui com o Kelvin e com você sobre Dawn of the Dead. Semana que vem voltamos aí com o nosso último filme do especial, né? Do especial Mês das Bruxas e Clássicos do Terror. E será lançado no dia 31. Falaremos sobre Halloween, né? Obviamente teríamos que falar sobre Halloween no dia do Halloween. Aproveitando, amigão, também dê as redes sociais do podcast dos amigões para a galera ouvir aí.
Valeu, amigão. Valeu, Kelvin. Espero aí, igual o amigão comentou, que você volte mais vezes. Nosso episódio aí com você sempre é muito bom. A gente sempre lembra do episódio do Zé do Caixão, né? A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Acho que foi um dos episódios que a gente mais gostou de fazer. E espero que você possa estar aqui mais vezes pra gente sempre falar aí de uns filmes muito bons aí. E é isso. Semana que vem, no Halloween, vamos falar de Halloween, né? A Noite do Terror. Que pra mim é um dos maiores clássicos, assim, do terror. Acho que é um dos filmes mais marcantes, assim, do gênero. E é isso. Sigam o Podcast dos Amigões no Instagram, Podcast dos Amigões no Spotify. Curta, compartilhe com seus amigos, indique pra galera. E é isso. Até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal. Podclassic. Semana que vem sobre Halloween, no dia do Halloween. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.